19h59.
5, 4, 3, 2, 1.
É real ou ilusório o processo de restauração da ética? Será que
que a boada César e Maria perguntavam. Enquanto isso anotavam.
As maiores mentiras do Brasil.
Você lembra as mentiras, vão pra 1º de abril.
As maiores mentiras do Brasil.
Você lembra as mentiras, vão pra
1º de abril.
Mentira tem perna forte e se desmente facilmente. Zezinho estava em frente a uma loura linda, inteligente. E tem gente que diz que toda mulher bonita é burra. Quem acredita merece uma surra. Dizem que o bebê vem da cegonha e que cresce pelo na mão se bateu uma bronha. Mas o pequeno Zé não acreditava que se crescesse ele raspava. A lista de mentiras aumentava. Comunista come criancinha. Antes da doença de gay, mentira. Mariazinha ficou mocinha e descobriu que era caô, que só existia sexo com amor. Aprendeu a falar inglês e viu que não é só filme brasileiro que tem muito palavrão. Pois foi no cinema e ouviu tudo que eles cortam na legenda e na dublagem da televisão. Queriam as verdades sem cortes, queriam liberdade, queriam independência ou morte. Perguntaram ao fantasma de Cabral a história real entre Brasil e Portugal.
Não foi sem querer que descobrimos o vosso país. Nós portugueses não somos burros como se diz.
Outra piada que não era nada séria era que a seca do Nordeste era culpada da miséria. Desculpa esparrapada, puro blá blá blá. Pois os políticos quisessem, eles faziam o sertão virar mar. Tem também a lenda eterna da falta de verbas. As moscas mudam, mas é sempre a mesma. E a lista continua sem parar, com mentiras que o Pinocchio teria vergonha de contar.
As maiores mentiras do Brasil.
Você está mentindo, meu brother.
Diziam que o Brasil era o país do futuro, mas eles viram que o melhor era viver o presente. Sérgio e Maria decidiram mostrar pra todo mundo que é mentira que o Brasil não vai pra frente. Eram crianças, tinham muita esperança, mas não queriam esperar, pois quem espera nunca alcança. Acharam nojento todo aquele fingimento e começaram a ficar violentos.
O brasileiro tá cansado de ser enganado, tá aqui pra ver que os mentirosos serão enforcados.
E começaram assim uma revolução. Controlaram todos os meios de comunicação e revelaram sua lista com as milhões de mentiras que atrasavam a ordem e o progresso da nação. Só tinha uma saída pro país: acabar com as mentiras pela raiz. E como toda revolução deixa cicatriz, o sangue jorrou, fez um chafariz. Foi uma vitória do povo e no final da conquista, Zezinho e Maria puseram fogo na lista das
maiores mentiras do Brasil.
Vocês são mentiras,
são pra 1º de abril.
E ao voltarem pra casa encontraram seu pai emocionado por tudo que eles tinham aprontado. Uma nova era tinha começado e não era à toa que os olhos do coroa estavam encharcados. Uma lágrima desceu e Zezinho percebeu que descobria mais uma mentira nessa hora. Homem também chora.
Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez por vossa audiência. E hoje... Essa semana eu recebi uma solicitação para eu falar um pouco sobre a contabilidade, né? A maior parte de vocês não deve nem saber o que é isso, né? Mas hoje iremos analisar, então, a atual difusão do método, né? Iremos passar por atos da administração pública e seu controle social. E, para terminar, nós iremos ver a dimensão política e institucional das responsabilidades nas sociedades liberais, na sociedade industrial e na sociedade moderna. Agora, uma pergunta: o futuro será melhor do que o presente? Essa foi uma pergunta feita ao filósofo italiano Giorgio Agamben, né? Ao que ele respondeu: otimismo e pessimismo não são categorias úteis para pensar. E eu, sinceramente, amigos ouvintes, eu imagino que Agamben ele não tenha pensado nas alternâncias entre otimismo e pessimismo, alternâncias que marcam a vida dos negócios no capitalismo contemporâneo. Keynes desconfia de que as decisões dos proprietários de riqueza, elas são tomadas em condições de incerteza radical. Então, de nada adianta valer-se do conhecimento do passado ou das toadas do presente, projetando essas tendências para o futuro. Nem tão pouco as decisões elas podem se amparar na atribuição de probabilidades, né, numéricas, às trajetórias imaginadas da economia. E para vencer esse estado desconfortável de incerteza irredutível, cada um dos controladores da riqueza e também do crédito tem de lançar mão de informações, avaliações e crenças, por que não, a respeito das decisões dos demais. E é lógico que incorporar nas próprias avaliações, né, os julgamentos dos seus pares, significa realmente ser obrigado a decidir a despeito da mais profunda ignorância. Então, os controladores da riqueza realmente realizam seus cálculos prospectivos, né, como um ritual de exorcismo, a fim de expulsar os demónios da ignorância e também do medo. Frágeis e ariscas subjetividades, os escravos da imensa fábrica social, montada para produzir riqueza abstrata, se agarram à utopia do mundo racional e calculável para fugir à realidade do imponderável. E a liberdade dos potentados do capitalismo realmente nos condena a realizar os desígnios da razão sistêmica. Desejam sempre mais por temer ficar com menos, ou pior então, receiam o aniquilamento do seu poder servidão. Então esta compulsão realmente os afasta da utopia de Bentham e também dos utilitaristas, né, cuja filosofia social, como todos nós sabemos, está nas origens da teoria econômica. E os profetas do radicalismo burguês, eles viam o metabolismo da nova sociedade mercantilista capitalista como um encontro do desejo com a satisfação e também a realização da felicidade geral. E com isso, a felicidade sonhada pelos possuidores de riqueza, ela está, no entanto, na liberdade de dispor, né, da riqueza monetária, empreender e acumular mais riqueza, e sob a forma geral, né, e abstrata do dinheiro. Então as almas torturadas pela sede insaciável de riqueza, realmente elas balançam entre os extremos fatais, o zênite da euforia, né, compartilhada, e o nadir do medo contagioso. E com isso, os períodos de normalidade, esses são sustentados, né, por arranjos sociais e formas institucionais que realmente compõem um determinado estado de crenças e também de convenções. E é neste ambiente cognitivo e psicológico, né, o presente parece confirmar o passado e indicar os critérios para o futuro. Mas, desafortunadamente, no momento em que a cadeia de certezas e autocomplacência elas atingem o auge, enrola então aí a reversão e muitas vezes até o colapso. E quando a maré sobe, infelizmente não há prudência nem conselho capazes de resistir à liberação completa das forças da ambição. E essas forças elas se apresentam, aliás, como omniscientes e omnipotentes, né? Sólidas e inexpugáveis, até o momento em que se desmancham nos ares do pessimismo. Tem um exemplo bom, que é no clássico A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde o Weber ele procura desvendar, né, caminhos que levaram ao desencantamento do mundo. E realmente a reforma, desde a reforma ao iluminismo, né, o Ocidente ele buscou sempre se desvencilhar do império da crença, né, para se refugiar no reino do cálculo. E a concepção da ordem revelada, por progressivamente substituída pela ideia da ordem natural, né, cujos fundamentos estavam à mercê da análise nacional, passou a ser pontual. E a sociedade, enquanto aglomerado de indivíduos, seres de razão, né, ela estava submetida a leis de funcionamento, leis essas semelhantes àquelas que presidiam o reino da natureza. E, com isso, o impulso de perseguir os propósitos, interesses, né, expunha o indivíduo aqui ao relacionamento com os demais. E também o complexo dessas relações voluntárias que constituía a sociedade global, que ditava as normas do seu funcionamento. Então, a reforma e a ilustração construíram nas novas subjetividades e, assim, também rasgaram a cortina que viria a enclausurar a visão dos homens nas crenças da ordem revelada e que impuseram o cálculo como único paradigma de avaliação e julgamento. E com isso o espírito do capitalismo, um espírito nascido da ética protestante, segundo nos diz Bernard Stiegler, né, se deu à tentação de dissolver o mundo da crença nos reagentes do cálculo racional. Então as pretensões do mundo calculado naufragaram, e naufragaram nas profundezas do tempo histórico. E com isso, amigos, as decisões capitalistas estão não só obrigadas a especular sobre o futuro, mas também condenadas a inventá-lo. E as decisões, elas não têm bases firmes, não há fundamentos racionais que possam livrá-las dessa incerteza, né? Então, apoiados em convenções e crenças precárias, realmente os detentores de riqueza são compelidos então a tomar decisões que podem dar origem a trajetórias eufóricas, trajetórias essas seguidas do colapso, né, das expectativas e também do mergulho nos abismos do pessimismo. Mas a seguir então nós iremos analisar a responsabilidade como categoria central do sistema administrativo. Fiquem por aí, a gente volta já já. Obrigado a todos pela audiência, você está na Cultura Online Brasil com o programa Política e Cidadania. Pois é, gente, a música está gostosa, mas vamos lá. Então, o que é que será esse negócio de accountability? Bem, a responsabilidade como categoria central do sistema administrativo. É por aqui que queremos iniciar. Porque, afinal, por que é que o indivíduo seria honesto no escuro? Porque ele assim o deseja? Ou porque há regras e procedimentos de controle dos comportamentos? Bem, realmente, amigos ouvintes, é natural que não se possa responder sem cometer algum erro a esta questão. Mas é normal também que nos sirva de reflexão, né? sobre a responsabilidade e a ética no funcionamento dos sistemas administrativos e políticos. Então, amigos, tendo como pano de fundo o processo de modernização dos serviços públicos e também aceitando que é possível fazer uma distinção entre a mudança da administração pública, isso num amplo sentido, como na mudança na sua relação com o cidadão, e num sentido restrito, né, como mudança na estrutura interna do sistema administrativo, eu penso que a questão da responsabilidade é um instrumento analítico, né, que nos irá permitir articular essas duas dimensões, ou seja, a ética, né, e a responsabilidade. Então isso é tanto mais importante quanto faça a diferenciação dos sistemas sociais e também a complexidade dos atos e funções. E assim se torna necessário dispor de uma generalização de símbolos que realmente exprimam a unidade do sistema, ou seja, a responsabilidade política e ética realmente é um deles. Mas a responsabilidade como conceito, por um lado, também abrange o funcionamento do sistema administrativo, ou seja, prestar contas dos atos e decisões, cumprir prazos e procedimentos, o desempenho profissional, importantíssimo, não é? Os comportamentos neutros e impessoais, etc, etc, etc. E, por outro lado, né, afeta a produção ou não, né, de confiança do cidadão no sistema, na difusão da ética profissional e também na realização eficaz dos programas públicos como valor de legitimação do funcionamento da administração. E também, então, com isso, a adesão dos indivíduos ao processo de modernização e também de racionalização da administração é, além de um ato, né, que diz respeito ao próprio interesse, um ato de confiança na forma como a ética profissional ela é respeitada. Porque a ética realmente é hoje um valor em relativo declínio. Mas sem confiança nos comportamentos e nos processos, não haverá adesão a uma reforma modernizadora. Então a ética é um procedimento e um modelo de ação, ou então deveria ser. Ora, uma prática administrativa e política alheada da exigência de cidadãos em matéria de responsabilidade face à utilização dos recursos públicos, quer dizer, menosprezando o foro privilegiado, ou seja, a obrigação de responder pelos atos e resultados, isso face o quê? Face às decisões vinculantes que afetam os indivíduos e também face aos riscos e incertezas da sociedade, aprofundam o déficit de legitimidade e de desempenho dos sistemas administrativo e político. E nesse sentido, o conceito de responsabilidade, que no nosso entender vai além da noção de foro privilegiado, né, constitui um dos fundamentos contratuais da vida em sociedade e também da confiança nas instituições políticas e administrativas. Então, o conceito de responsabilidade, ela assegura o princípio tanto da utilização e prestação de contas dos recursos públicos e também da autoridade política e administrativa, né, como o princípio de precaução e segurança das sociedades cada vez mais complexas. E com isso, o objetivo do programa de hoje é precisamente isso, aprofundar a questão da responsabilidade em três níveis. Uma, dimensão organizacional, enquanto funcionamento do sistema administrativo e prestação de contas dos resultados. E uma outra, né, uma dimensão institucional, entendida como responsabilidade política e administrativa face aos direitos da cidadania. E por último, né, uma dimensão contratual da responsabilidade política. Responsabilidade esta entendida como categoria constitutiva da democracia numa fase de sociedade de risco. Então esta distinção realmente é naturalmente arbitrária e ela tem apenas por função para que a gente possa delimitar melhor diferentes competências e também obrigações de cada um dos níveis. A categoria de cidadania, realmente como matriz de integração social e sistémica, ela percorre cada uma das três dimensões de cidadão como contribuinte, como eleitor e como partícipe da sociedade. A categoria de cidadania, operando como mediadora entre os indivíduos e as estruturas sociais, realmente se constitui como uma forma especial de organizar o espaço político e também onde se assentam as diferenciações entre a integração, as tensões e as organizações sociais e também organizacionais, né, da vida coletiva em democracia. Da dimensão do organizacional e também do foro privilegiado, realmente a responsabilidade sobre os atos e as funções do sistema administrativo tem vindo a ser equacionada em torno do conceito de responsabilização, um conceito interpretado como a obrigação de responder pelos resultados, isso no sentido do controle orçamental e organizacional sobre os atos administrativos, do respeito também pela legalidade dos procedimentos e da responsabilização, né, pelas consequências, lógico, da execução das políticas públicas, porque tem consequências. Então, os métodos de controle na administração pública, eles assentam normalmente no controle hierárquico, né, um controle interno também hierárquico sobre as competências e funções, e também no controle da prestação de contas dos programas e políticas, também no controle normativo prévio e orientações, né, estipulando antes os procedimentos administrativos de controle e a serem observados, né, e também nas auditorias internas e externas à administração por entidades certificadas ou então por órgãos de soberania reconhecida. Certamente esta panóplia de instrumentos, realmente ela não indica a efetividade dos mesmos, porque o descontrole sobre os atos e a falta de responsabilidade perante o cidadão, desde os prazos de resposta até o controle dos gastos, e isso passando pela eficiência da função por parte do sistema administrativo e também da autoridade política, são na nossa sociedade alguns dos elementos fundamentais, né, do déficit de confiança e também da capacidade da administração pública e do poder político. Porque o controle externo, nomeadamente a publicidade dos atos, as informações vinculadas pelo sistema de comunicação social, a abertura dos processos, audiências públicas, antes da tomada de decisão, a intervenção orientadora e crítica, né, dos grupos de interesse público, bem como também o funcionamento da própria sociedade, apesar da sua importância crescente, né, no controle exterior do sistema administrativo, não têm vindo a ser suficientes para inverter a tendência da insuficiente credibilidade em matéria de responsabilidade da administração pública e da autoridade política. Então, a atual difusão do método de Accountability, obrigação que nada mais é do que a obrigação de responder pelos resultados, o método originário da tradição das organizações privadas e das instituições simples, se apresenta em teoria, né, como a solução do problema da responsabilidade da administração pública. Porque a ideia do accountability, ou da obrigação de prestar contas dos resultados, foi sendo transposta para as entidades públicas como um instrumento de controle financeiro, tanto do ponto de vista do orçamento dos programas e medidas implementadas, como em torno da relação custo-benefício, ou seja, critérios orientados pelos indicadores da eficiência e do controle orçamental, em que a maior parte dos nossos políticos, né, e tecnocratas fogem que nem diabo foge da cruz. Mas nesse aspecto, amigos ouvintes, nós devemos assinalar que o princípio da accountability, ela tem uma forte potencial, um potenciamento na reforma da administração pública, nomeadamente no que se refere à ênfase posta na técnica de controle dos abusos orçamentais, na segurança relativa à utilização dos recursos públicos, bem como também no processo de aprendizagem, no controle dos custos e da gestão da qualidade dos resultados. No entanto, amigos ouvintes, no que diz respeito ao princípio de prestar contas dos resultados, parece aqui haver atualmente uma tendência, né, para a deslocação dos aspectos legais, hierárquicos e políticos, né, para, em contrapartida, enfatizar os aspectos financeiros e económicos, particularmente nos custos dos programas e do pessoal. E o processo de accountability, portanto, ele é utilizado como meio, não apenas de controlar a utilização dos recursos públicos, segundo critérios e processos de apresentação de contas e resultados, mas também, né, como maneira de estimular ganhos económicos e também a eficiência com respeito aos recursos públicos. E hoje em dia, realmente não faltam razões, né, para essa preocupação. Isso desde que o problema do déficit fiscal, do peso do setor público na economia e também dos gastos com o pessoal, até a tendência, né, para o incremento regular da carga fiscal no rendimento dos indivíduos e das empresas. Contudo, o conceito de accountability, apesar de sua centralidade na prestação de contas dos atos administrativos e também na definição, né, formulação e até controle das políticas públicas, nomeadamente nos indicadores de relação aos resultados-custos, né, parece ser menos pertinente quando se trata da qualidade de produtos, da racionalidade das medidas e da equidade da utilização, ou até mesmo, né, dos critérios de eficiência dos recursos públicos. E para esses resultados mais qualitativos, até parece não haver indicadores adequados no modelo financeiro da Accountability. Então, o princípio da Accountability na administração pública, ele não pode ser reduzido a uma questão técnica, pois que realmente se trata de uma questão democrática. E é nesse contexto que se nos afigura importante abordar a questão da obrigação de responder pelos resultados. Isso é imprescindível, né? Num registro mais político, onde o problema da responsabilidade pela utilização dos recursos públicos se relaciona mais amplamente com a cidadania e também com a responsabilidade política. Então se afigura aqui a importância de prestar contas dos resultados, que não pode visar apenas a eficiência das políticas, né, mas também o tipo de orientação prevalecente numa sociedade democrática. E na terceira parte desta palestra nós voltaremos a esta questão problemática, mas vamos continuar com ela. Por agora, e ainda dentro deste ponto, nós pensamos ser necessário, para uma melhor compreensão das virtualidades e também dos limites das técnicas do Accountability, tecer algumas considerações sobre os problemas que este procedimento levanta na nossa administração pública, tanto ao nível da atual estrutura organizacional da administração pública, como ao nível dos comportamentos e também do funcionamento do pessoal do setor público. Em primeiro lugar, amigos ouvintes, as reformas que, entretanto, têm vindo a ser introduzidas na administração pública, nomeadamente a alteração das fronteiras do setor público, exemplificada no recurso à subcontratação, nas parcerias, né, entre público e privado e associativo, e também na delegação de competências, realmente tem vindo a contribuir para obscurecer mais ainda o princípio da obrigação de prestar contas dos resultados e da gestão dos recursos públicos. E porque, com efeito, os sistemas de subcontratação e de parcerias, tendência em aumento nesta fase do Estado regulador e de esbatimento das fronteiras do setor público, acarretam alguma dispersão da autoridade e das entidades às quais é devido a prestação de contas dos resultados de gestão e de utilização dos recursos públicos. Porque o sistema de subcontratação praticado no setor público, ele difere do sistema de contratação entre duas entidades privadas independentes. E isso na medida em que, por um lado, há mais entidades envolvidas e, por outro, há uma separação entre o fornecimento e o financiamento. Então, a complexidade relacional entre as organizações realmente limita a clareza das responsabilidades pelos atos de gestão e também pelo controle dos resultados. Então, nesses sistemas, amigos ouvintes, há três tipos de relações: o cliente com o fornecedor com o financiador e o cidadão cliente com o financiador. Então, a hierarquia das responsabilidades e também a definição dos critérios de apreciação da obrigação de responder pelos resultados se tornam, então, muito mais opacas e casuísticas, não é? Nesse sentido, amigos ouvintes, a complexidade do modelo organizacional da administração pública torna mais difícil, se não menos transparente, eu poderia dizer, não é, o processo de Accountability. Então, e, em segundo lugar, também, da mesma maneira que no precedente, a introdução de agências e institutos independentes afeta o princípio de prestação de contas sobre os resultados e o controle dos gastos, ou seja, porque há várias entidades envolvidas com competências de auditorias, entidades administrativas e órgãos de soberania, por exemplo, seja porque não é clara também a delimitação de responsabilidades e a compatibilização entre a autonomia de gestão e de produção por objetivos das agências e institutos públicos independentes e também os critérios de responsabilização oriundos da autoridade administrativa e política. E em terceiro lugar, amigos ouvintes, o modo de funcionamento da administração. Isso nomeadamente os princípios organizativos e também comportamentais em que assenta, isso em grande parte o serviço público, né? E que limitam, né, as virtualidades do modelo de controle dos custos, da responsabilidade pelos atos administrativos e também da prestação de contas face a entidades imparciais. E com isso, amigos, a potencialidade do sistema de Accountability em termos de modernização e também de racionalização dos serviços públicos pressupõe o quê? Pressupõe um funcionamento pelo menos estandardizado, né, segundo os critérios profissionais dos atos de gestão da administração pública. Então, amigos, aqui nós pensamos que há vários aspectos a ter em conta na questão da responsabilidade pelos atos de gestão e também do respeito pelos procedimentos administrativos definitivos. Porque, por um lado, a descoordenação dos vários subsistemas da administração pública, o fechamento do processo da decisão, isso no âmbito de fragmentação da memória administrativa e processual, não nos irá permitir que as decisões e as medidas de controle e fiscalização formem doutrina, né? Formem doutrina e mais, precedentes também na acumulação de saber. Ou seja, a descontinuidade administrativa, ela limita a fiscalização regular e continuada dos atos administrativos e do controle dos programas. Por outro lado, amigos ouvintes, a predominância de um ambiente de trabalho sem demasiado controle interno e externo privilegia uma forma de recrutamento próxima da cultura clientelar, eu poderia dizer, e do conhecimento que, por sua vez, fizeram com que o desempenho profissional, a fiscalização, o controle dos atos estejam imbuídos de um relativo subjetivismo, né, de compromissos e favores que limitam a objetividade dos procedimentos. E também eu aqui posso vos trazer a cooptação, que é uma prática que não se limita apenas aos serviços públicos administrativos. É uma prática e também não se pode dizer que toda a administração partilha dessas características. É claro que existem situações diferenciadas e segmentos ou setores cujo desempenho e responsabilização são de assinalar. Temos que assinalar. Trata-se, porém, de observar que, não obstante os exemplos de excelência recentemente desenvolvidos, a regularidade de comportamentos disfuncionais, uma das características da nossa administração pública, realmente ajudada pelo déficit de responsabilidade e de ética. Eu sempre falo, ética profissional, competência profissional na administração pública, né? E também na esfera política, né? Que realmente tem vindo a se tornar evidente demais, né? A seguir nós iremos, e só vou tomar uma aguinha, e a seguir nós iremos então nos fixar num ponto importante também, a dimensão política e institucional da responsabilidade. Este assunto aqui é de mais interessante. Fiquem por aí, a gente volta já já. Obrigado a todos pela audiência. É Fáptico. De volta então com o nosso programa Política e Cidadania. Hoje nós então analisando o sistema a competir. Pois é. Bem, vamos falar então sobre a dimensão política e institucional da responsabilidade. Eu só vou fazer um adendo à palestra hoje, como a título de exemplo, o que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo, né? Onde os ônibus pararam, o caos se instalou, né? Onde os sindicatos fizeram um acordo, né? Todos nós sabemos que o transporte público é terceirizado, e onde a população ficou realmente sem condições de controle, sem condições de acesso, né? Sem condições de se deslocar. Aqui nós temos um belo exemplo de como é difícil, né? O controle por parte da coisa pública, né? de um sistema terceirizado, né? Onde houve realmente uma negociação entre o sindicato realmente estabelecido, né? Que foi eleito, né? E uma outra parte, né, de sindicalistas. Eu lembro aqui que o Sindicato dos Transportes Públicos de São Paulo já foi inclusive motivo de muitas brigas, inclusive alguns assassinatos também pelo poder, né? Mas onde a figura que é arranhada realmente é a figura pública. Porque, amigos ouvintes, no Estado de Direito, a ideia de responsabilidade, ela assenta num sistema normativo, né, que define a sua fundamentação legitimadora na persecução e proteção dos direitos do cidadão e na defesa do cidadão enquanto agente portador de um estatuto próprio no tecido social e político. E com isso a categoria de cidadania, ela se constitui como uma forma especial e histórica de organizar o espaço político da sociedade. E é aqui então que entra essa racha, né, entre o sindicato, que é uma associação civil, né, e a oposição a essa diretoria, que também é um fator social, é um pacto social, né, também vem do social. Então, aqui assim, a responsabilidade como elemento distintivo da administração e da governação, ela implica a utilização, né, de... Deixa eu baixar um pouquinho aqui essa música, acho que está muito alta. Isso é o que tem que ser sonoplasta, né? Temos que ser sonoplastas e palestrantes ao mesmo tempo. Mas então, como eu estava dizendo, a responsabilidade como elemento distintivo da administração e da governação implica a utilização de procedimentos e também de métodos de atuação numa perspectiva da construção de uma sociedade de confiança, né? Associando o quê? Associando cidadãos, eleitos e decisores na construção da democracia. Então parece-nos importante, para melhor precisão da questão da responsabilidade política, abordar este problema em dois níveis, né, que, embora relacionados, eles nos remetem para a argumentação específica. E o primeiro deles seria a legitimidade e a responsabilidade. Será que a eficiência nas contas públicas e a racionalização, agora referindo-se ao controle financeiro, dos resultados realmente equivale à democraticidade dos atos de administração? Será que o aumento da responsabilidade pelos atos de gestão pública realmente equivale à responsabilidade política do sistema de governo? Olha, certamente que contribuem poderosamente, né, para uma melhor utilização dos recursos coletivos e, portanto, para o funcionamento democrático do sistema administrativo. Nós pensamos, contudo, que essa situação, que está longe de corresponder à realidade cotidiana da nossa sociedade, ela não responde adequadamente às necessidades de legitimação do sistema administrativo e político de governar. O respeito pelos preceitos legais, o controle das contas e também a gestão eficiente dos atos e das medidas administrativas, tudo isso essencial a uma administração racional e transparente, ela não pode anular ou negligenciar a legitimidade das políticas e da utilização dos recursos coletivos. Porque a responsabilidade, ela significa que o poder e, portanto, a autoridade administrativa deve se justificar perante os cidadãos. Então, ouvintes, o que parece ser central no problema da responsabilidade política é a gestão das consequências das políticas e dos programas públicos que se implementam, ou seja, as consequências da escolha efetuada pela autoridade política no sentido de orientações e valores das escolhas políticas. Então, a confiança nas políticas públicas, ela passa assim, e isso necessariamente, né, pelo crivo da prestação de contas e da transparência na utilização dos recursos públicos, mas deve assegurar também, igualmente, né, a equidade das políticas e da utilização dos recursos coletivos e também a responsabilidade dos atos de administração e do governo. Então, aos indicadores de eficiência e de economia na gestão de recursos públicos, devem se juntar também indicadores de quê? Indicadores de avaliação da qualidade e da justiça desses mesmos programas. Ou seja, os indicadores que medem a positividade do controle dos custos orçamentais e também da racionalização dos atos administrativos dos programas de combate à pobreza, portanto, serão insuficientes em termos de indicadores de equidade se o nível de pobreza não diminuir. Não é verdade? Pois é. Então nós pensamos, e também, que dificilmente aumentará a confiança dos cidadãos nas instituições políticas se, apesar da eficiência da máquina fiscal na arrecadação das receitas, e aqui nós somos bem eficientes, e também a despeito das economias de gestão da mesa, dessas mesmas receitas, né? O próprio sistema, se eu for injusto na distribuição da carga fiscal, como é, né? Aliás, né? Isso reconhecidamente por todos, né? O nosso sistema não chega a lugar nenhum. E assim, a realização dos valores da cidadania implica em quê? Implica de maneira credível, né, a conciliação entre a eficiência e a justiça na esfera dos atos de administração e do governo da sociedade. E na questão da cidadania, o sistema jurídico e também o sistema político, eles têm precedência sobre a ordem funcional, né? Princípios de gestão organizacional dos serviços públicos, eles são sempre, ou deveriam ser pelo menos, os de uma gestão para o bem público. Para o bem público nada mais é que o bem comum, né? O qual está sujeito à prioridade do sistema jurídico e político, que não se vê muito por aqui. Agora, sobre a objetivação da responsabilidade, e isso com vista a refletirmos sobre a questão da responsabilidade política, e para além da questão sobre o contexto jurídico da responsabilidade dos decisores, interessa aqui, para os objetivos desta palestra, nós tecermos algumas considerações acerca do debate que tem vindo a ser levantado a propósito do déficit de confiança nas instituições políticas e administrativas. É um assunto bem pontual. Nós temos aí, né, as eleições em outubro, e nós estamos vendo essa guerrinha de Facebook, né, que realmente não nos traz muitas explicações. Mas nós precisamos entender. Entendemos assim, então, que a responsabilidade da função pública, e aqui é importante nós destacarmos, ela está condicionada, por um lado, pelo facto de o exercício do poder ter por objetivo natural a obtenção de resultados eficazes, e por outro lado, né, pela possibilidade e inerente à função de ser sancionada positiva ou negativamente. Mas é facto que não pode haver, então, responsabilidade pela função sem sanção. E o que nós temos visto é o seguinte, é que se apontam irregularidades, mas ninguém se pune. Então, há, para além da responsabilidade política propriamente dita, ou seja, a responsabilidade pela prestação de contas perante os eleitores e também perante os órgãos de soberania, nas suas várias dimensões de moção de confiança, de rejeição, de demissão, interessa então aqui, neste caso, considerar a responsabilidade política e administrativa enquanto obrigação de prestar contas pelos atos praticados no exercício da função, tanto ao nível da administração como da autoridade política. E aqui é de admitir, em termos de responsabilidade da função, que a coletividade pública, nomeadamente o Estado, as câmaras, a administração federal, estadual e municipal, elas têm o dever de reparar as consequências da má organização ou do não funcionamento da administração. Vocês veem isso por aqui? Não, não existe. Então é isso que precisa ser mudado, é aí que nós temos que nos bater. Então os atos do governo e da administração, eles não podem deixar de ter sanção administrativa ou penal, né, pela falta ou culpa do serviço. seja culpa da organização e do funcionamento, seja culpa individual motivada pela ação pessoal. Então a ideia de que os funcionários e os agentes políticos são responsáveis perante a autoridade hierárquica e que estes são responsáveis perante os órgãos de soberania, todo mundo sabe que está bastante longe da nossa infeliz realidade, né? Então a responsabilidade sem sanção, sem pena, para além do normal e regular do ato de sanção eleitoral, positivo ou negativo, não só é um dos principais elementos do déficit de credibilidade do sistema administrativo e político, da perda de confiança nas instituições, né? Como é uma das principais razões do mau funcionamento da administração pública. Isso aí, assim, ninguém duvida, não é verdade? Então, nesse contexto, é importante ter presente que o valor pedagógico e processual no seio da administração pública, da justiça comutativa, ou seja, do dever público de justa indenização compensatória pela falta ou pelo erro, né? Independentemente da natureza ilícita do ato praticado, se impõe ao Estado ou à administração exclusivamente, com fundamento, né, no princípio da igualdade dos cidadãos perante os encargos públicos. Então, o fato de os agentes terem que responder pelos seus atos administrativos ou decisórios realmente obriga, em termos de procedimentos do sistema administrativo, a terem um desempenho profissional positivo, tanto em termos de prazos e de qualidade dos atos, como da racionalidade e transparência do funcionamento. E aqui eu me refiro desde o menor cargo funcional ao mais alto escalão administrativo. Então é a responsabilidade do sistema administrativo e da autoridade política em termos de funcionamento e de respeito pelos preceitos jurídicos e políticos dos direitos dos cidadãos é diretamente proporcional à insuficiência da sanção, positiva ou negativa, pelos atos da gestão pública. Aliás, é razoável até considerarmos, e veremos este assunto no último ponto desta palestra, que o declínio da responsabilidade pelos atos de administração e de governança está na base do aumento da jurisdição da sociedade e das expectativas de responsabilidade penal e administrativa dos atos decisórios. E aqui nós devemos assinalar ainda, a propósito da responsabilidade no funcionamento do sistema administrativo e também da autoridade política, que a disfuncionalidade da gestão pública, ela tem igualmente, isso por base de razões organizacionais, eu até poderia dizer culturais, né? Devido justamente à insuficiência de regras e procedimentos de atuação e de orientadores da ação administrativa. Tem vindo realmente aqui, tem vindo a se postergar, né, os erros e as injustiças. E com isso, as formas organizativas de trabalho, por um lado, carentes de suficientes qualificações, tanto ao nível dos quadros superiores como também ao nível administrativo, e também com uma reduzida produtividade em termos de horas de produto e também em termos de tecnologias de apoio à gestão, e por outro lado, dominadas também pelas formas centralizadas das decisões, com círculos hierárquicos e segmentados de responsabilidades, eles limitam o seguimento dos processos, a leitura atenta e conscienciosa dos dossiês e também a observância dos prazos e normas. E incidem, assumem então o quê? Negativamente na responsabilização individual pelo desempenho do serviço público. Então, amigos, aqui eu quero frisar que a ausência de sanção pela não observância das normas de funcionamento e de fiscalização que estão aí nas decisões estabelecidas é igualmente um dos obstáculos ao princípio de responsabilidade e credibilidade do sistema político e administrativo. Por outro lado, e relativamente também à esfera política, nomeadamente ao nível de altos cargos políticos e institucionais, a prática exagerada do particularismo institucional, ou seja, as práticas que encorajam o corporativismo e as relações clientelistas, onde não é raro, inclusive, nós observarmos a mistura de agentes privados e públicos nas instituições públicas, isso limita o que é a eficácia do controle, limita a eficácia da fiscalização e também da observância das normas. E nesse contexto, então, amigos ouvintes, as ações administrativas e políticas consistentes no normal prosseguimento dos dossiês, né, no andamento dos inquéritos, também avaliações, tomam-se, com exceção de alguns exemplares de algumas exemplares fiscalizações com forte impacto midiático, né? Porque realmente aqui só se toca alguma sanção via mídia, né? Elas não são mais que causuísticas e instrumentais. Então você observa, contudo, aqui que o particularismo institucional, sendo uma realidade política inerente aos regimes democráticos, onde a pluralidade de interesses, as necessidades e alianças políticas que apoiam a estabilidade dos governos e que também fazem parte das estratégias dos executivos, não pode limitar os objetivos e a legitimidade democrática, nem o que é por mais evidente se apresentar como uma das características mais salientes, eu poderia dizer, no lugar de um modelo de ética política e de isenção política e pública. Então a responsabilidade da administração face à sociedade de risco também deve nos merecer a nossa atenção. Porque, amigos ouvintes, o acumular de situações de risco e de incertezas em consequência do desenvolvimento da sociedade e, sobretudo, da complexidade das formas desse desenvolvimento, realmente coloca a questão do alcance e dos limites da responsabilidade pública relativamente a quê? Relativamente a uma sociedade democrática, numa outra perspectiva complementar, eu poderia dizer, mas que certamente uma perspectiva mais específica. E como uma primeira observação de apresentação do problema, vale a pena nos lembrarmos da dimensão das incertezas das situações de risco da vida, uma situação de risco da vida comum, né, que se manifestam atualmente, quer na rua, né, nós temos visto isso ultimamente, né, inclusive esta semana, seja nas estradas e pontes, nos locais de trabalho, nos hospitais, escolas, né, quer nos espaços lúdicos noturnos, nos parques da cidade, nas comunidades, etc. A insatisfação está aí, está bem à mostra. Lógico que aqui assim existem algumas considerações que temos que fazer quanto a interesses partidários, né? Mas aqui fica fora desta palestra. Então as incertezas e as situações de risco, elas se manifestam igualmente no âmbito do controle social, no controle ambiental e também técnico, um controle que deve ser adequado à preservação das condições ambientais, na manipulação genética dos alimentos, no âmbito das novas tecnologias e nos problemas da proteção da privacidade, ou seja, liberdade de expressão. Os problemas com as situações imprevistas, com as incertezas e inseguranças dos cidadãos, não são, porém, nobres na nossa sociedade. Né? O caso da saúde, o caso da educação, o caso da segurança. Mas a sua visibilidade, ela é hoje maior. E ela é maior devido, sobretudo, à acumulação de situações de ruptura técnica e social, ao aumento de expectativas dos cidadãos, e ainda manifesta a omissão política em implementar programas de manutenção dos equipamentos coletivos, já tenho chamado a atenção muito sobre esse assunto, e de fiscalização, né, das situações irregulares e, lógico, que com o advento da internet, né, se tornaram bem mais aparentes, pontuais e rápidas. Não é isso? Pois é. Então, no segundo ponto, nós devemos considerar também, nesta apresentação do problema, que o aumento das situações de risco e de incerteza, situações de risco e incerteza verificados, realmente é um dos fatores, entre outros, né, que estimulam a tendência para a jurisdição das relações sociais. E há a tendência atual de resolução dos problemas pela via jurídica, que, por um lado, encoraja o sentimento e a ideologia da vitimização, né, com o consequente processo de indenização e, simultaneamente, a exigência de novas regras de regulação. E, por outro lado, também essa tendência para a criminalização ou então para a responsabilização política e administrativa podemos interpretar como uma nova sensibilidade política, né, que traduz uma percepção da indiferença dos poderosos, que eu aqui costumo tratar como coronéis, né, isso me referindo aqui à esfera política e administrativa, pelo sofrimento do cidadão comum. Então, esta sensibilidade, ela se apresenta como uma procura de responsabilização individual, pagadora, face a um cotidiano vivido como injusto e incerto. E é uma reivindicação política, são diversas, inclusive, reivindicações políticas, entendidas como uma exigência de cidadão, face ao Estado e à elite política e administrativa, né, da responsabilidade política pelos seus atos. Então, pretende-se assim, nesta última parte da palestra de hoje, refletir sobre as diferentes fases da evolução sociológica da responsabilidade, nas quais, e no, também no contexto de direitos do cidadão, né, eu posso incluir as incertezas e o risco, né, que foram aos poucos sendo estruturados em nossa sociedade. Nós digamos, por exemplo, em termos de questões problemáticas, que a noção da responsabilidade e da culpa percorre fases distintas, né, na atual conjuntura de nossa sociedade. E falando sobre a questão de responsabilidade relativamente às incertezas dos indivíduos e também aos riscos que surgem na vida em sociedade, ela tem vindo a sofrer significativas transformações ao longo do processo de individualização das sociedades. Porque, por um lado, amigos ouvintes, o processo social de individualização, ele tem conduzido a um distanciamento dos indivíduos relativamente às comunidades tradicionais de pertença à sua comunidade e uma dependência institucional, laboral e urbana que dificilmente podem, de maneira eficaz, funcionar como fatores de integração. As grandes comunidades, as grandes cidades, os grandes centros, eles estão superlotados. Está se tornando impossível cumprir com tudo o que a nossa Constituição Federal manda. E é nessa nova relação de dependência, né, que se situa a expansão também das incertezas com as quais os indivíduos se confrontam. Por outro lado, também a noção do risco é evolutiva e inseparável da ideia de probabilidade. Né? Quem é que diria, né, há uns 4, 5 anos atrás, que São Paulo, a grande São Paulo, né, iria ter problemas graves de abastecimento de água? Né? Então, a ideia de risco, ela supõe que as ações não estão garantidas de início. Além do mais, também, a sociedade de risco é uma sociedade orientada para o futuro. Assim, se desligar do passado e das comunidades e instituições de integração, introduz incertezas quanto ao futuro da nação. A questão da responsabilidade e da cidadania, ela se coloca de maneira muito diferente nas três fases mais distintas da evolução das sociedades modernas. No início da industrialização e no regime político liberal, era uma coisa, na sociedade industrial e no Estado de Direito era outra, e na sociedade moderna, com o seu Estado regulador, é outra. Então, nos pontos que abordaremos a seguir, nós iremos tentar discutir de maneira assaz sintética, né, a evolução das formas de responsabilidade segundo o contexto histórico e, naturalmente, também de organização política da sociedade. Vamos lá, então. Sobre a sociedade liberal. Aqui, na primeira fase que nos interessa aqui considerar, ou seja, nos inícios da sociedade industrial e no contexto de um regime político relativamente liberal, o paralelismo entre industrialização, incerteza, pobreza e desintegração social, ele é equacionado em termos de esferas autónomas de ação. Pensa-se numa distinção clara entre direito e moral. Então, estes deveres de assistência, eles não indicam que os pobres tenham direito à assistência, mas indicam, ao contrário, que o que está em discussão é o que pode ser ou não ser direito. São os critérios de juridicidade que se discutem por forma a estabelecer o limite entre o dever e o direito e o dever. Porque o direito contratual, ele supõe a troca de equivalentes e assim a sociedade não pode ajudar o outro sem contrapartidas. Então, o que é moral não pode ser uma obrigação. Não é, pessoal? Tudo é aparente. Então, as incertezas ou o infortúnio do indivíduo no seu relacionamento com a sociedade são aqui, nesse contexto, uma responsabilidade individual. Uma responsabilidade de indivíduos mais ou menos previdentes com as eventuais situações alienatórias da sociedade e do trabalho. Quanto à moral da assistência e os deveres do socorro humanitário, eles se evidenciam, eles aqui assim, eles evidenciam a contradição entre a utopia liberal formulada pela economia de mercado do laissez-faire, né, e as exigências da política. E o Estado deve, por imperativo moral, né, promover o socorro mútuo e a assistência, mas sem que possa consagrá-los como uma obrigação jurídica. A pobreza, amigos, é um comportamento e não pode ser equacionada como um direito. Também sobre a sociedade industrial. Numa segunda fase da evolução, né, em que a sociedade industrial e o contexto do Estado de Direito eles predominam, a sociedade redefine então aí a sua filosofia da responsabilidade. E aqui, já então nessa fase da sociedade industrial, o pensamento político e a prática social, eles começam por admitir, face à regularidade da relação entre a industrialização e as incertezas e os riscos da existência, que a responsabilidade pelos atos da vida em comum, nesse caso, né, pelo progresso económico e social, pode ser imputada à entidade que constitui o progresso. E quem é essa entidade? É a sociedade. Mas a pergunta que fica é, qual é a razão deste deslocamento da noção de responsabilidade? Aqui eu poderia vos dizer que, por um lado, né, a percepção de que existem razões económicas, sociais e urbanas para as incertezas e infortúnios, nomeadamente a pobreza. Porque realmente a industrialização é um fenómeno sociológico que invade e altera os outros setores da sociedade e também modifica a relação dos indivíduos com o seu meio ambiente. Por outro lado, pensa-se que as zonas de incerteza e de riscos que a sociedade industrial produz, elas obedecem a uma variedade de causas com efeitos diretos e indiretos, e também diferidos no tempo. Então, entre o Estado e o indivíduo, num crescendo do processo de industrialização, se lembra aqui, com base na regularidade dos acidentes de trabalho, que a sociedade ela opera uma distribuição dos infortúnios, ou então das desgraças, né, segundo uma lógica própria do social, independente da boa ou da má conduta de cada um. Ou seja, crescimento económico passa a ser, então, um produto social. Por último, também, o desenvolvimento dos direitos da cidadania. Esse desenvolvimento que altera, né, a noção da responsabilidade. Isso na medida em que a igualdade perante a lei e também a sua concretização nos regimes democráticos realmente encoraja o estabelecimento de direitos sociais, direitos esses que funcionam como mecanismos de compensação das assimetrias e também das incertezas resultantes do mercado. Por exemplo, a figura jurídica do seguro de acidente de trabalho, nos finais do século XIX, ele se torna um modelo típico da deslocação da percepção do direito e da discussão, né, sobre os critérios de juridicidade. Então a relação salarial ela não é apenas uma troca de equivalentes, porque de facto o trabalhador está sujeito à forma como é organizado o processo de trabalho, decorre que a questão da segurança no trabalho se torna uma, o quê? Se torna uma responsabilidade então do coletivo, né? Então essas medidas sociais e atos legislativos, eles abrem a via para a noção de responsabilidade sem culpa, não é isso? Então, doravante, trata-se de equacionar a responsabilidade como uma gestão coletiva de risco, pressupondo sociologicamente que se pode gerir a incerteza social. Agora, vamos chegando mais perto, né, da nossa atual situação. Eu vos vou falar sobre a tal sociedade moderna, que na questão das características da sociedade moderna e também do seu estado regulador, a que assim interessa, antes de qualquer coisa, assinalar que o problema que se apresenta com a sociedade industrial em matéria de responsabilidade é a contradição entre o conteúdo universal da sua modernidade e a estrutura seletiva das suas realizações. Considera-se então aqui que é neste âmbito que a responsabilidade pelas consequências das suas ações ela passa a não ser assumida positivamente face ao cidadão. Porque, no fundo, trata-se de uma fratura na modernidade da sociedade industrial, de uma descontinuidade de sua trajetória, ou seja, a expansão das zonas de incerteza e o descontrole dos riscos, né? Nomeadamente num ambiente de comercialização da natureza, mas também transformações genéticas e no descontrole das doenças e nos riscos da vida cotidiana e no trabalho. Tudo isso que põe em causa a ideia de que a sociedade industrial é o ponto culminante da modernidade. Mas então eu aqui creio que, na sociedade moderna, a interdependência dos sistemas e a diversidade de causas dos fenómenos sociais sustentam o quê? Sustentam a indefinição das responsabilidades. Ou seja, a produção das riquezas ela é acompanhada da produção e distribuição de riscos. Os efeitos de desenvolvimento e dos modelos praticados assimétricos, seletivos, descontínuos, desiguais e causísticos Eles tendem, então, aqui a escapar ao controle das instituições de orientação e de proteção do cidadão. Ou seja, a lógica da produção domina o quê? A lógica do risco. Então, no contexto da evolução complexa das sociedades, a questão da responsabilidade ela se desloca. E se desloca relativamente à sociedade industrial. Para quê? Para assumir características mais abrangentes. E, por outro lado, a cidadania ela se torna um princípio de organização da sociedade. E a cidadania, mais do que um direito social, é um dever ou um conjunto de direitos e é também um instrumento ou uma matriz de organização e de regulação das sociedades através da qual se coacionam as formas de integração. Como entendido? Então, assim, a função integradora desta categoria é tanto mais reforçada quanto mais a comunidade de trabalho, né, perante as mudanças ocorridas, vai perdendo, né, a sua capacidade integradora, ou seja, a desestruturação social. Por outro lado, na sociedade moderna, perante a expansão dos riscos e das incertezas sociais, a capacidade de gerir a conflitualidade da responsabilidade distributiva, como também prevenir, limitar e distribuir os riscos e incertezas que acompanham a produção de bens e o controle da natureza, exige uma maior competência. Uma maior competência e uma maior responsabilização do Estado e da administração pública na sua função de socializar as incertezas e os riscos. Em suma, numa sociedade onde as formas de mediação entre os indivíduos e o Estado elas têm vindo a perder importância, né, se exige da esfera do político, né, uma clara e direta responsabilização pelos efeitos do desenvolvimento e pela integração social. Então, sendo hoje a cidadania uma matriz de organização e da composição do tecido social das sociedades modernas e também uma categoria social na base da qual a sociedade assume coletivamente as incertezas e os riscos decorrentes da vida em comum, torna-se claro que a cidadania, né, como junção da subjetividade e também da objetividade política, funciona como base potencial de conflitos, né, que já não podem ser tratados segundo as tradicionais disputas políticas, né, e as ineficientes responsabilidades funcionais instituídas. Então, em síntese, e para fecharmos a nossa palestra de hoje, o sentimento de responsabilidade, como já nos dizia Max Weber, isso lá em 1959, é uma das qualidades mais significativas de um político e que faz parte constitutiva da ética política. E esta qualidade, que realmente se evidencia, não é apenas importante porque caracteriza o sentido do serviço público, mas porque neste contexto, e juridicamente falando, a responsabilidade é ácida, de tudo indireta. Então, a responsabilidade política é total, mas é uma responsabilidade da função e não se afigura legítimo pensar que seja penal, né? Dada o quê? Dada a relação indireta com o que está em causa. Aqui, quando eu me referi, inclusive, a um questionamento sobre isso, a responsabilidade é ácida de tudo indireta, é o caso, por exemplo, do que eu posso focar aqui no que diz respeito ao fórum privilegiado. Então, em termos de responsabilidade política, eu posso vos afirmar que ela é direta. Mas em termos jurídicos, ela é diferida nos escalões hierárquicos da administração. Daí, portanto, então, a importância de um funcionamento da administração pública em termos de direito administrativo, que estimule, encoraje e cumpra o controle e a fiscalização dos atos e das decisões com efeitos consequentes na vida da sociedade. E onde se seja realmente presente, né, a punição. Né? Então o sentido da responsabilidade do político é, no entanto, aqui algo mais do que controle e fiscalização. É um modelo de ação e de comportamento. Mas muito dificilmente, né, a administração e o cidadão comum terão um comportamento de observância das normas e de empenho responsável num ambiente de desresponsabilização política e administrativa face ao cidadão e à sociedade em geral, com esse tal de foro privilegiado. Bem, vocês, estamos chegando ao final então da nossa palestra de hoje, Política e Cidadania, e a seguir vocês vão ficar com a terceira aula sobre cidadania e ação popular. É muito importante, tá, esse este ciclo de aulas que nós estamos trazendo para vocês, porque hoje, onde tanta confusão é espalhada, tanta torcida é feita, às vezes com mentiras e com insinuações, colocando-se palavras na boca de pessoas que nunca sonharam falar aquilo, e hoje isso é muito comum, faz parte da irresponsabilização cidadã, né? Muito embora exista a liberdade, mas eu acredito que liberdade só existe, só pode coexistir onde existe responsabilidade. É muito interessante que a gente assista então a essas aulas de cidadania, né? Porque realmente elas nos esclarecem bastante coisas. Tenham todos então uma ótima noite, um resto de semana maravilhoso. Eu vou estar aqui agora só sábado com vocês, com o programa Conexão Brasil, onde eu vos trago as principais notícias da semana. Notícias que também geralmente não merecem muita atenção das mídias convencionais, mas que são importantes. Tenham todos então uma ótima noite e fiquem agora então com a terceira aula sobre cidadania e ação popular. Vamos lá?